Mas, Jovino, eu gostaria de saber, se a senhora por acaso fosse construir uma casa, quais os materiais que a senhora utilizaria para a construção dessa casa e os profissionais que a senhora chamaria para ela?
Por princípio, eu teria que chamar um engenheiro, não? E como filha de engenheiro, como mãe de engenheiro, como irmã de engenheiro, com uma família que predomina o engenheiro, eu estava já no meu ambiente para fazer uma casa. Sou do tempo que se construía a casa com tijolo, com argamassa, que hoje em dia não se usa mais essa expressão, em que havia uns andaimes, em que havia uns pedreiros. Na minha infância, uns italianos que ainda traziam da Itália aquela recordação de música, de arte, e que trabalhavam cantando. De modo que a minha infância ficou muito marcada por uma canção que minha mãe cantava e que aprendeu de um pedreiro que construía numa casa ao lado. E que cantava uma coisa muito bonita e de vez em quando, na linguagem italiana, ele dizia: Amo col barro, é vamos com o barro. Quer mais ver mais alguma coisa? Do que eu faria com uma casa?
Isso.
Faria hoje? Faria com a minha casa, que é toda de alvenaria. Tenho horror a esta construção moderna de concreto. Visitei uma casa feita de concreto. Não sei se posso dizer uma casa feita de concreto. Achei a coisa mais agressiva possível. Aliás, um grande amigo que eu tenho uma profunda admiração, que é uma inteligência. Mas saí de lá me sentindo mal, porque tudo era de concreto. Mesas, camas, todo o mobiliário da casa era de concreto. Só as cadeiras, que não podendo ser fixas, não eram de concreto. Diz o bastante?
Escuta, dona Jovina, e o resto assim, de materiais que a senhora compraria para a construção dessa casa, além dos tijolos?
Nesse assunto, eu penso que eu estou superada. Porque hoje em dia, justamente agora, no momento, eu falei com meu filho, que é engenheiro, que está fazendo uma pequena reforma aqui na minha casa. E ele propõe coisas que absolutamente não estão ao meu alcance de escolher revestimentos. Porque eu sou do tempo do ladrilho, ou do mosaico, do belo mosaico. Português, que naquele tempo, não sou do tempo do mosaico, português não sou tão velho assim, né? Mas em todo caso, ainda ou importava-se ou reproduzia-se aqui esse mosaico, né? E hoje em dia fala-se até em cortiça, e nem gosto de citar mais nomes, que eu naturalmente vou cometer alguma cincada.
Não, pode falar à vontade.
Não sei o que mais. Agora, para mim, o importante no que eu faria numa casa é ter conforto, o estritamente necessário de conforto. Com o equilíbrio que eu desejo, ou desejaria que todo mundo tivesse. Uma boa cama, uma boa mesa, né? Quartos arejados e nada do supérfluo. Acho que às vezes até que eu já tenho demais, embora minha casa seja modesta. O que mais eu poderia dizer?
Escuta, dona Jovina, e além do engenheiro, que profissionais mais a senhora acha que são importantes na construção de uma casa?
O arquiteto, até quem diga que o arquiteto é o mais importante. Mas nisso eu confesso a minha ignorância, porque eu sempre, talvez por ser um filho de engenheiro, que construiu estradas e construiu casas também, para mim o importante era o engenheiro. E uma ocasião uma pessoa discutiu comigo mostrando que o essencial, o básico era o arquiteto, porque o arquiteto é que é o artista, né? É o que cria. Mas os arquitetos, com essa arquitetura moderna hoje em dia, têm me assustado.
E além dos arquitetos?
Para a construção de uma casa, o básico é o operário, né? É aquele que levanta às 4 horas para pegar no batente às 7, é transportado através de 3 horas na mais infeliz das cidades que existem no mundo, que é o nosso São Paulo. Quando ele chega no, Quando ele chega no trabalho, né, já está com 3 horas de cansaço, de caminhada, trabalha 8 horas, come mal, porque a vida como está, um operário não pode se alimentar o suficiente que ele precisa para mantê-lo, para compensar o que ele gasta de energia. Ele gasta outras 3 horas para dormir numa casa que não corresponde ao conforto que toda criatura humana acha que tem direito de ter. O fato de nascer dá esse direito. Portanto, operário, todas as diversificações de operário, né? É o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o encanador, o eletricista, né? É um conjunto de especializações, né? Que aqui no Brasil são todas improvisadas, nós não temos curso para nenhuma especialização. O nosso autodidatismo, né? Vai até o sujeito que faz a argamassa, né? De modo que o que pinta, os pintores, né? Mas hoje em dia não se usam mais pintores, né? Eu tenho a impressão que não se pinta mais casa, né? Põe papel. Agora eu estou um pouco fora da moda nessa questão, não sei porque eu estou acompanhando, francamente. Minha casa é velha, essa casa tem 48 anos, que mais sei o quê. Não posso saber, né? Mais nada a respeito.
E o que é que é básico para o engenheiro fazer antes de começar a construção da casa? Quais são as medidas que ele tem que tomar? Você acha que ele tem que preparar alguma coisa? O que você acha que ele faz? Para ele poder construir essa casa direitinho, bem certinho.
É um teste assim meio primário, não? Lógico que tem que ter um terreno, né? Tem que ter um terreno. Preencher todas as formalidades exigidas pela prefeitura. Levantar a casa. Para levantar uma casa hoje em dia. O levantamento da casa está na razão direta do.
Escuta, dona Jovina, além da construção moderna, quais outros tipos de construção que a senhora conhece?
Hoje está se inaugurando no Museu de Arte Moderna uma exposição de uma jovem, Diana Danon, em que ela expõe ela e um professor da universidade. Desenhos, eu penso que são desenhos que eu recebi um convite, mas não estou lembrada. Sobre o. Como se chamava? A Belle Époque, o Art Nouveau. Que foi do fim do século passado e do princípio desse século até a Grande Guerra, não? A Primeira Grande Guerra. E por aí a gente vê que nós não tivemos a menor tradição, porque foi quase que tudo destruído. Acho o Art Nouveau muito rebuscado, não gostei do Art Nouveau, né? Mas gosto muito do. Não posso dizer que tem um estilo, que para mim é importante a gente morar dentro da casa. Né? A casa sendo confortável por dentro, por fora a coisa deve ser mais de acordo com a situação econômica. Quando a pessoa tem recursos, faz então um colonial complicado, faz uma porção, um barroco, tem tanta coisa para fazer, né? Faz essa imitação desse mau gosto dos Estados Unidos, daquelas colunas, né? Mas isso representa a posse. Como para mim a casa é um agasalho, um abrigo, não tenho preferência de nenhum estilo, né? Agora, a preferência que eu tenho é pelo conforto que a casa dá para o que vai morar, né? Conforto esse que acho que deve atingir a todos, não a determinadas classes.
Escuta, dona Jovina, e para ter esse conforto, quais as repartições que a senhora acha que precisariam ter nessa casa para a senhora considerar essa casa bastante confortável?
Depende dos moradores da casa, não? Mas, de qualquer maneira, quartos, sou pelos quartos arejados, grandes, não gosto de quarto pequeno. Uma sala, seja para jantar, não há necessidade de mais salas. E escritórios, quartos, repartições, lugares em que se possa estudar, colocar os livros, que eu acho uma coisa muito importante. Eu gosto muito de livro.
Dona Jovina, como é que a senhora decoraria esse escritório de estudo? O que que a senhora... Não, como a senhora está muito bem decorada aqui, eu gostaria que a senhora
Aqui tem
dissesse
essa
para mim.
sala, meu marido tem outra lá no fundo, né? Eu colocaria bastante prateleira e encheria de livros. É tudo quanto eu fazia. O que mais? Depende da situação econômica da pessoa. Uma boa mesa, estudos, muitas prateleiras e muitos livros.
Importante é ter livro.
Livros. Como dizia Castro Alves, não livros, livros à mão cheia.
E quais utensílios domésticos você acha que são essenciais numa casa?
Dentro da sociedade de consumo, que criou tantas e tantas necessidades e que complicou tanto a vida daqueles que não têm, porque não tem outro remédio senão cair nas prestações, eu acho que uma geladeira, uma máquina de lavar roupa são móveis ou máquinas imprescindíveis, né? E principalmente para a mulher que trabalha, que além de trabalhar fora de casa, tem que dar conta da vida doméstica, e o que é muito comum, que a mulher que trabalha geralmente, né? Vocês são moças, mas a mulher que trabalha, depois que constitui família, ela passa a ter dois encargos, né? O do encargo externo, do emprego que ela tem fora de casa, e da organização da casa, que é dura a organização de uma casa. De modo que todos os utensílios que trazem algum conforto, alguma facilidade, eu acho necessários. Mas agora também nós estamos indo para o exagero, né?
Por que você acha que está fazendo isso?
Porque estão criando uma porção de necessidades, né? Uma porção de máquinas e requintes, que a gente, dando balanço, vê que é um pouco de fantasia nossa. E que isso que está trazendo esse ônus para a vida, né? Esse ônus econômico.
E há algum outro utensílio, como o caso que a senhora citou, a geladeira e a máquina de lavar, que é indispensável atualmente? A senhora acha que há algum outro que também é indispensável atualmente, que no caso não era antes? Ou não?
Eu me lembro, não.
Jovina, se a senhora fosse construir uma casa no campo, como é que a senhora construiria essa casa? Acho que não seria igual a daqui.
Se eu fosse construir uma casa no campo, eu pensaria muito pouco na casa, mas muito no que eu ia plantar. Eu penso que eu primeiro faria uma cabaninha, uma cabana, uma casa muito rudimentar, plantaria, depois ia pensar na casa.
Ela não tem ideia de como a senhora faria essa casa. Ou o que é que ela teria de diferente.
Gosto muito de planta, vocês veem pela minha casa, que isso aqui é uma matinha, né? Até a título de anedota, eu conto que um dia, tratando uma empregada, ela, depois de tratar comigo, que vinha trabalhar, quando olhou para o jardim, disse: não, eu não caso de mato, eu não trabalho. De modo que eu só não, Não seria capaz de imaginar o que faria, porque não tenho, né? Gostaria de ter um terreno, não muito, não ser latifundiária. Gostaria de ter um terreninho mais amplo para plantar muito. E depois, então, pensaria na casa.
Dona Jovina, eu gostaria que a senhora me descrevesse uma casa, desde a parte externa até chegar na parte interna, que a senhora consideraria esta casa de muito bom gosto.
Sou incapaz. Para mim, a casa, desde que seja, que se tenha conforto, condições de higiene, de habitabilidade, a casa é boa, mas são detalhes que fogem da minha concepção, né? Eu penso sempre na casa em função dos que não têm casa, que é a grande maioria. De modo que é muito difícil. Esse requinte é para pessoas que têm mesmo um amor pela casa, pela minha casa, que querem ter uma casa, né? Eu acho importante é todos terem casa.
A senhora disse que a senhora tem muitas plantas no jardim e tal. É a senhora mesmo que cuida dessas plantas ou a senhora chama alguma pessoa especializada nesse assunto?
Um jardim não se faz de um momento para o outro. Representa muito, muito gosto, muito carinho, muito amor pelas plantas. De modo que isso é uma sucessão, posso dizer, de anos. Quase que uma vida. E, naturalmente, como eu gosto muito, eu faço muito. E tenho uma companheira que eu não posso dizer que é minha empregada. Uma companheira que está há 23 anos comigo e que também gosta muito de jardim. De modo que nós duas, de vez em quando, nos reunimos. E fazemos um trabalho de jardinagem pesado, né? De modo que o meu jardim, o nosso jardim, não gosto dessa expressão meu, o nosso jardim é feito por nós mesmos.
A senhora nunca requisita alguma pessoa mais especializada, não, né?
Na hora do pesado, eu procuro sempre um jardineiro para cortar a grama, que é muito pouco. O jardim é muito denso, mas o espaço é muito pequeno. Eu tenho 12 metros de recuo. Nesses 12 metros de recuo, eu tenho uma caixa para o automóvel, tenho a entrada. Você vê qual é a área jardinada, né? Ou arborizada, que eu tenho muita árvore, né? De modo que nessas ocasiões eu chamo, mas de longe, longe, para fazer o serviço. Mas nós mesmos fazemos.
Quando a senhora quem faz, como é que a senhora faz esse serviço de cuidar das plantas?
Todo mundo cuida. Se for preciso, eu pego na enxada. Me esqueço da idade, né? Depois vem o protesto, né? Aí eu largo. Mas o meu serviço de jardinagem é leve, né? Porque eu tenho muito vaso, né? E o jardim é muito simples, né? Porque árvore. Eu não podo as minhas árvores, né? De modo que eu tenho uma passarinhada aí imensa, né? E eu tenho muito vaso. Gosto muito, dou vaso para muita gente, né? Faço umas mudas, distribuo vaso, de vez em quando renovo tudo, né? Essa ligação com a terra é muito importante. A gente chega quase à conclusão, eu pelo menos sinto que eu estou mais próximo do reino vegetal do que o reino animal.
Dona Jovina, numa cozinha, o que que a senhora acha que é essencial?
Você acha que chega de tanta coisa?
Ah, acho que não. A senhora acha que chega?
Isso que eu pergunto, muita banalidade. Isso talvez por uma moça. É uma boa cozinheira e bons apetrechos para cozinhar.
Que apetrechos seriam esses que a senhora está se referindo?
O apetrecho da cozinha é panela. Mas existe também os elementos que vão para a panela, não? Que são os. os elementos necessários para se, ter uma alimentação sadia, simples e gostosa.
E para a cozinheira preparar um bom prato, o que, que a senhora acha que é necessário?
É necessário ser muito boa cozinheira, quer dizer, cozinheira amiga da casa, amiga da gente, que faz para nós, não para os patrões.
Escuta, dona Jovina, e qual é o serviço que normalmente uma, vamos dizer, uma empregada faz na casa? Quais são os serviços essenciais que ela tem que fazer?
Os serviços essenciais de uma casa, que é a cozinha e a arrumação.
Dona Jovina, o que, que a senhora acha que é necessário para ter numa sala, por exemplo? Dentro de uma sala, o que, que a senhora acha que seria necessário ter?
É difícil de responder, não sei.
A senhora pensa na sua sala e a senhora vai dizendo.
Bom para se ter numa sala são os amigos que conversam com a gente nesta sala. Não acha que é verdade? Tudo mais é supérfluo. Pode ser dispensável. Mas o amigo que vem à sala conversar com a gente, o que eu acho? O importante. E pode ser em qualquer sala, até num quarto.
E num quarto, o que, que a senhora acha que é importante ter?
Espaço, se possível, um verde junto à janela. Uma cama aconchegante.
Que tipo de cama que a senhora prefere? A senhora tem algum tipo especial?
Muda com as condições, né? Muda com as condições do momento. Quando se está numa vida de andarilho, como tive um pedaço da minha vida, eu dormi em qualquer cama. Até em rede dormi. Agora eu gosto de uma cama dura, não muito dura, nem excessivamente macia.
Tem algum tipo de colchão que a senhora prefere ou qualquer um? E que tipo de colchão seria isso? E que, como é que a senhora considera uma mesa bem arrumada, bem posta? O que, que a senhora acha que precisa ter para uma mesa ser considerada bem arrumada? Na hora de jantar, por
exemplo. É um pouco difícil responder quando não se tem absolutamente, como eu, preocupação em uma mesa muito bem posta, complicações de toalhas, de cristais, de porcelanas. Sou muito modesta, minha casa foi sempre muito modesta, de modo que só quero os pratos postos nos lugares das pessoas que vão tomar a refeição e numa mesa limpa, se possível com uma flor, que eu gosto muito de flor, um pouquinho de verde, que o verde está sempre me acompanhando.
Dona Jovina, na época do inverno, O que que a senhora poderia colocar dentro de uma casa para aquecer o ambiente?
Isso é possível uma brasileira responder. Principalmente uma brasileira de São Paulo, de São Paulo para o sul, né? Que nós temos frio e não temos condição para enfrentar o frio. Naturalmente, não existe aquecimento central aqui para as casas, só os milionários é que podem ter isto, né? A luz elétrica, a energia elétrica está com um peso absurdo. De modo que eu não posso responder, não posso dizer o que eu desejaria que tivesse ao alcance de todos, né? Um aquecedor em cada cômodo, pelo menos nos cômodos que estivessem sendo habitados no momento. Mas isso foge à capacidade aquisitiva da grande maioria dos brasileiros.
E sem ser o aquecimento central, a senhora não está lembrada de nada assim que possa aquecer o ambiente?
Não precisa ser aquecimento central, porque eu falo nesses aquecedores elétricos, comuníssimos, que andam por aí. Mas se numa casa, se dois cômodos que se ponha, gasta-se uma fortuna de por mês. Eu um mês aqui paguei 480, porque precisei, por motivo de pessoa que precisava um equilíbrio térmico, né? Ter um aquecedor algumas horas, numa casa pequena, como vocês estão vendo. Eu paguei 480 mil reais de. 400, desculpa, mil reais não. 480 cruzeiros. Cruzeiros, né? 480 cruzeiros. E nesta casa deste tamanho que vocês estão vendo, eu pago 240. E agora eles vão aumentar 30%. Né? Esse mês, hoje mesmo, eu paguei 240, porque eu estou a 30%. Quanto vai ficar? E agora eu não estou fazendo aquecimento, não estou usando nenhum aquecimento de escritório, que às vezes. O Samuel justamente ele precisa, porque ele não deve ser frio, né? Na hora de deitar aqueça o quarto, mas num controle tremendo. E uma luz elétrica absolutamente escura. Nós não temos luminosidade dentro de casa para o que se gasta. Eu não sei isso, não sei o termo técnico, né? Se alguma coisa está errada, porque paga-se caríssimo e tem-se uma iluminação péssima.
Escuta, não usando a parte elétrica para não obter gasto, existe algum outro tipo de aquecimento? A senhora conhece?
Que eu saiba, não. Falo nesses bojões, né? Que há uns aquecedores de bojões. Mas esse eu nunca poria, porque quem tem neto em casa tem sempre medo. Embora eles não morem em casa. O medo que eu tenho que um, no momento de distração, abra lá o gás e aconteça qualquer coisa. Nós não temos condições ainda. Nessa parte, adolescente, as pessoas que dispõem de recursos que aí possam fazer. Né? A coisa mais precária que existe entre nós é o aquecimento. Quando nos Estados Unidos, que é uma facilidade, as casas são de madeira e são todas aquecidas. Né? Lá fora está 0 graus e dentro de casa a pessoa está com 24 graus.
A senhora notou alguma diferença entre as casas dos Estados Unidos, por exemplo, e as daqui? Ou as construções são iguais?
Nunca estive nos Estados Unidos. Mas
está na Europa, né?
Estive na Europa. Na Europa. Lá na Europa, quando eu estive, o aquecimento era nos hotéis. As casas particulares, modestas, eles também sofriam muito frio, porque era caro o aquecimento.
E quanto à estética da casa, alguma diferença entre as vilas aqui ou não?
De onde?
Da Europa.
Da Europa, completamente diferente. Pelo menos que a Europa que eu conheci agora, parece que estão fazendo essas muralhas de cimento. Que nos estão abafando aqui em São Paulo, né? Nós estamos sendo completamente abafadas pelas muralhas de cimento que invadem tudo. Você vê em frente aqui da minha casa, tem um prédio de 24 andares. Lá na Europa, a Europa que eu conheci é uma maravilha, eram quatro andares e uma mansarda, né? Agora dizem que lá em Paris já Le Bourget, a prédios de não sei quantos andares, né? Mas a Europa que eu conheci até 58 era uma beleza. Não, não havia esses monstros, esses monstrengos que nós temos aqui que nos infelicitam.
Que tipo são as casas lá? São mais arejadas, maiores? O que o que senhor notou de mais diferente?
Uma coisa clássica, todo mundo conhece a construção, não sei, mais do que eu não vou dar opinião. Pelas fotografias, todo mundo conhece, né? E seria uma audácia minha dizer como são. Né?
Dona Jovina, se a senhora tivesse uma área enorme, bem grande mesmo, bem grande, não sei quantos
não
metros.
Tipo de que vou...
Pode falar. Se a senhora tivesse uma área bem grande, como é que a senhora construiria uma casa? Se a senhora tivesse disponível uma área enorme.
É muito difícil pensar no impossível. Nunca teria esta área. Não sou de tradição latifundiarista, né? Principalmente na moda que dos latifúndios, né? Porque agora qualquer terratado com uma posição, ele pega um latifúndio lá em Mato Grosso, em Goiás, no Acre, né? Aí eu nem faço ideia, eu digo francamente, não tenho capacidade de avaliar um latifúndio, porque acho uma coisa monstruosa. Pertencer a um, o que devia pertencer a todos.
Se fosse uma casa bem pequena, o que é que a senhora acha essencial? Se fosse a metade desta, por exemplo, se a senhora tivesse que construir uma casa bem pequena, quais os cômodos que a senhora construiria?
Ai, minha filha, eu não tenho imaginação. As perguntas de vocês, a gente precisa ter muita imaginação. De modo que me foge a imaginação, uma casa pequenina, o que eu faria? E um cômodo só, com divisões internas. Facilitar. Quando precisasse botar mais gente dentro, punha mais gente. Era só mudar as divisões.